Olá, tá começando mais um Brasil com Z, o seu podcast semanal sobre o melhor do futebol europeu, com destaque para os jogadores brasileiros que jogam no velho continente. Eu sou o Bob, tô aqui hoje com o Gustavo Azevedo, Gustavo que tá figurinha carimbada por aqui, e com o Ale Guilho de volta, Giglio.
Fala, rapaziada.
Falei certo?
Falou certo, agora você falou certo. Ale Guilho. Tá de parabéns.
Obrigado. Bom, bem-vindos pra gente falar nessa quinta-feira de Champions League, né? Temos tudo definido aí na Champions. O Gustavo falou um monte de coisa semana passada que aconteceu o contrário nessa semana.
Que mentiroso, cara.
Então, vamos...
Vamos recapitular,
ao...
né,
bem-vindos ao Brasil com G, né? Porque agora a figurinha é carimbada.
Nossa, eu não acredito que ele fez isso, cara. Pô, é porque... Pô, fica feio se eu encerrar o episódio agora.
Agora...
Né? Acabou de começar...
Foi um prazer, rapaziada. Até a próxima.
Até a semana que vem. Gustavo, já que você tá empolgado, chegou com várias
meteu a banca, né? Meteu a camisa 10 e faixa.
Eu vou falar um negócio, Ale. Ah. Eu tenho, na verdade, motivos muito específicos pra ter convidado vocês dois pra estar aqui comigo.
Pra cornetar os dois, né?
Exato. O Gustavo falou mal do Rafinha no último episódio. O Rafinha deu assistência em dois jogos seguidos. E o que mais você falou? Teve alguma outra coisa que ele falou. E você, assim, essa eu vou guardar pra segurar a nossa audiência. Essa eu vou guardar, mas tem um motivo muito especial pra você estar aqui hoje. Vamos falar de Champions League, passar pelos jogos, né? Tivemos aí na terça e na quarta rodada, na terça e na quarta-feira, a última rodada, né? Sexta e última rodada. Já temos todas as definições, classificados, quem que joga Europa League, quem que não joga nada. E aí eu acho que dá pra gente comentar talvez os maiores destaques, né? Maiores surpresas, enfim... Começando com um time que não joga nada, que não vai jogar nem a Europa League, a Liga Europa, que é o Atlético de Madrid do Matheus Cunha, né? Acho que puxando aí aquela nossa fala sempre para os brasileiros e tal. Eu acho que, inclusive, representa muito bem o momento ruim do clube e do Matheus, né? Matheus Cunha vem para ser o substituto do Soares, daí o Soares sai do Atlético de Madrid e ele nem assim consegue engatar uma sequência como titular. Ele até entrou, né, na derrota lá na terça-feira do Atlético para o Porto. Mas o Atlético de Madrid, fora da Liga Europa, a gente já tinha falado muito sobre isso, eu estava com o Gustavo semana passada e a gente falou, né, sobre talvez ali o fim do ciclo do Simeone, mas a gente nem chegou a comentar, né, sobre o Matheus Cunha. Acho que é interessante a gente usar ele agora como um símbolo desse Atlético que fracassa, né, num grupo com o Porto, com...
Pode botar na conta do Felipe também, né? Felipe zagueiro também, ex-Corinthians, que também...
Que, aliás, tá na pré-lista lá.
Tá na pré-lista, mas, cara, também nos últimos jogos, no último podcast que eu tava da Champions, ele também deu uma vacilada num gol.
Nem vinha jogando, se
não me engano. Não, ele nem vinha jogando. Ele tava no banco, esse jogo ele nem jogou, ele ficou no banco. E, cara, decepção total com o Atlético de Madrid. E acho que é ruim até pros jogadores que estão lá pegar esse fiasco, tá ligado? De... Quarta posição no... Cara, nem classificar para a Europa League crise.
É um grupo onde a gente colocava... Todo mundo colocava o Bruges como saco de pancada. De repente o Bruges faz, nas três primeiras rodadas, uma campanha perfeita, né? Ganha os três jogos. E aí...
Aí só precisa do empate. Fez 10 pontos, classificou,
Tanto que o Bruges ficou na segunda colocação e tá nas oitavas, né? O Leverkusen acabou ficando em terceiro e vai jogar a Liga Europa. Comentários sobre... Principalmente Atlético de Madrid, essa... Não sei, eu coloquei a palavra decadência aqui, mas não sei nem se decadência...
Eu concordo com o que você falou no começo, que é um fim de um ciclo, talvez, assim, sabe? Eu acho que...
Pro Simeone,
acho que talvez uma mudança seja boa, porque o time não tá vindo jogando bem há um tempo já, não é dessa temporada, já vem decaindo da outra. Então, acho que o time tá nessa fase de mudança, ou eles vão mudar o técnico, ou eles vão reestruturar o time inteiro, assim, sabe? Porque não é uma coisa só do Matheus Cunha, do Felipe, o Griezmann não tá jogando nada, tipo assim, o time não tá indo, assim, sabe? E às vezes tem lugares que a gente só precisa mudar um pouco o ambiente, assim, sabe? Quantos anos já o Simeone tá dentro ali?
São 11 temporadas.
11 temporadas e acho que tá 8, velho. Então, assim, é bastante tempo. Ruim, acho que, pro futebol perder o Simeone, assim...
Que um cara que é o sinônimo do Atlético.
Assim, óbvio que não chega aos pés do Alex Ferguson ou do Wenger, ou coisa do tipo assim, mas... Pô, quanto tempo fazer um técnico... Quanto tempo que a gente não vê um técnico ficar tanto tempo, assim...
Num time de primeiro escalão, né?
Tá ligado? Então, assim... É triste, mas, assim, pode ser o final de um ciclo e estando com os brasileiros ali, assim, eu não vejo... É quase como se, tipo assim, o time caiu pra segunda divisão, assim, sabe? Uhum. Tipo, fim de um ciclo, fim de, tipo, os jogadores vão sair. Tipo, eu não vejo o Griezmann continuando, eu não vejo o Felipe continuando, o Matheus Cunha ali talvez continue, assim, sabe?
Eu acho que dos brasileiros, assim, tipo, eu acho que dos brasileiros tem uma diferença, na real, porque o Felipe é um cara já no estágio mais avançado da carreira e tal, o Matheus Cunha, inclusive...
Felipe daqui a pouco tá no Corinthians de novo, tá ligado?
Não, eu acho bem possível. Eu acho que só o caso do Matheus Cunha é um pouco diferente, porque ele sai do Hertha Berlim pro Atlético como um salto na carreira, né? Um time de... Enfim, um time de um outro escalão.
E não tem
só
jogando.
Que, de repente, ele não engata no Atlético, né? Então, sei lá, eu acho que é um momento dele repensar...
Daqui a pouco o Palmeiras pega ele por empréstimo.
Cara, é muito o que a gente discute, inclusive, sobre o Paulinho, né? Do Leverkusen, que tava no mesmo grupo. A gente fala bastante do Paulinho também. O Leverkusen... O Paulinho, inclusive, depois da demissão do Gerardo Seoane, chega o Xabi Alonso, o Paulinho começa a ter mais minutos em campo, mais chances de jogar, mas o Paulinho tem a mesma idade do Matheus Cunha, os dois foram campeões olímpicos juntos, e o Paulinho mesmo é um cara que já deu entrevista nas últimas semanas dizendo que ele vai assinar um pré-contrato com outro clube, né? O contrato dele acaba no meio do ano que vem, não vai ficar no Leverkusen. Eu acho que a situação do Matheus Cunha é diferente, assim, acho que o Paulinho conviveu com uma lesão grave, né? Ele tá saindo agora porque ele tá em fim de contrato. Matheus Cunha tem contrato ainda com o Atlético. Acho que o que vai depender é como vai... A gente tá no meio da temporada, vale lembrar isso também, né? Apesar do Atlético ter já fracassado na temporada porque não vai jogar nem a Liga Europa, a gente tá no meio da temporada. Eu acho que precisa de um entendimento do que vai acontecer com esse Atlético de Madrid. E quem que vão ser os pilares dessa reconstrução. O Felipe eu acho que é um caso muito diferente porque é um cara já... É o que você falou, de repente daqui a pouco ele tá no Corinthians, ele já é um cara de idade mais avançada. O Matheus Cunha não, um jogador novo, promissor e que inclusive tem um investimento, né? Custa dinheiro, não é
vai
um cara
jogar
que...
no Flamengo, vai eu ser acho... ataque com o Gabigol, Pedro.
Pra onde? Você tá caladinho, pra onde que...
Não, eu acho que, como eu falei na semana passada, acho que realmente tá com cara de fim de ciclo. Uhum. Já até saiu notícia que o Atlético de Madrid tá interessado, tá de olho no Luis Enrique, técnico da Espanha pós-Copa. E acho que não dá, infelizmente o Matheus Cunha caiu num time que realmente estava nesse fim de ciclo. Eu acho que não é culpa dele, não é culpa do Griezmann. Né? Tipo, se você pegar o time do Atlético de Madrid, é um time bom, tem jogadores bons, João Félix, que, cara, foi comprado por uma porrada.
E também não tá jogando atrás, nada tá... também.
Então, assim, eu acho que, infelizmente, o Matheus Cunha caiu nisso. Eu acho que o do Atlético é essa coisa, você vai precisar remontar a equipe, e eu acho que o Cunha ainda tem muito potencial, é um jogador muito bom. Não é à toa que chegou à seleção, é contado pra ir pra Copa. Matheus Cunha, no lugar do Luca e do Ribamar, nunca. Mas é um cara que tá cotado mesmo em má fase pra ir pra Copa, quer dizer
tá
que
na
o Tite...
lista, tava nas últimas convocações.
É um cara que nas Olimpíadas tava lá, um cara que nas eliminatórias pras Olimpíadas também tava lá, no pré-olímpico, acabou com tudo, fez muita coisa, acho que ainda é novo. E deve ser, pra mim, deve ser um dos pilares dessa reformação do Atlético de Madrid.
Então,
Eu acho que sim. E eu acho que assim, e é o que eu vinha falando do Simeone um tempo atrás, né? O Simeone era cobrado pra fazer um time jogar mais bonito do que era o estilo dele. Talvez o Simeone não seja esse cara, que desde o ano passado, ele vem tentando fazer esse time jogar, fez contratações de jogadores ofensivos, e infelizmente ele não conseguiu dar a cara de futebol bonito, que sempre foi cobrado, acho que nem pelo Atlético de Madrid, mas pela imprensa internacional do Atlético ter virado um clube que estava sempre chegando. Então, realmente, talvez um outro técnico que tenha essa visão, que tenha os jogadores... as peças para isso possa fazer o Atlético ser um grande time.
Até ilustrando um pouco o seu comentário, Gustavo, e até a comparação, entre aspas, né, que eu fiz do Matheus Cunha com o Paulinho, é aquilo, são jogadores de idades parecidas, que viveram momentos recentes parecidos, né, de não estarem sendo peças tão importantes para os seus clubes. O Matheus Cunha tem contrato até junho de 2026 com o Atlético de Madrid, né? Foi um investimento alto, o Atlético pagou 30 milhões de euros pro Hertha Berlim. Então assim, eu acho que é diferente a situação do Matheus, tanto em relação ao Paulinho quanto em relação ao Felipe. O Felipe, por exemplo, tem contrato até junho do ano que vem, mesma situação do Paulinho. Então acho que o Felipe é aquilo que o Ale falou, de repente ele já tem 33 anos, daqui a pouco tá voltando pro Brasil, né? E o Matheus Cunha não, acho que vai ser um dos pilares aí dessa renovação, reconstrução, enfim, como queiram. Passando pra frente, porque a gente não vai ficar também tanto tempo falando do Atlético que nem classificou pra nada. Eu acho que o mérito aí é totalmente do Porto, né? Do Bruges também. Até vi uma informação que o Bruges, se não me engano, é a segunda melhor defesa da fase de grupos. Tomou 4 gols só, né? Com o famoso Mignolet no gol.
Ah, esse goleiro, ele era... Nossa, ele era hypado no Liverpool, no
então,
Fifinha.
Então vamos falar do Liverpool.
Fifinha era, era minholê mais 10, pô.
Liverpool que freou.
Ele estreou, desculpa o comentário aleatório, mas ele estreou pegando pênalti, mano, no Liverpool, se não me engano, o Mignolet. Aí depois ele frangou e aí veio o Alisson.
Não, aí veio o Karius.
Veio o Cássio no Liverpool, mentira.
O Mignolet que é belga, tá jogando na Bélgica.
E é titular, né?
É, foi um dos destaques do
É um bom goleiro, não é um goleiro ruim, um bom goleiro.
Talvez o nome mais, não melhor, mas o nome mais conhecido desse time do Bruges, né?
O time do Bruges é interessante que ele tem aquela famosa rotação de elenco. Bastante. Então, por exemplo, o mais badalado não é aquele Noah Lang.
Uhum.
Só que às vezes o cara não joga.
Nainggolan.
Não, Noah Lang.
Ah, tá. Achei que era esse, mano.
O Noah Lang, que é um jovem belga, ponta esquerda, que às vezes joga, às vezes não joga. Então o Bruges parece que um time é nivelado, né? Quem joga entra muito bem. Então, o Bruges vinha, acho que ano passado, disputou a Champions, surpresa, mas... Aí.
Vamos ver, né? Até onde que vai, né?
É, pegou um grupo difícil na temporada passada e de novo nessa, né? Se você pega Leverkusen e Atlético de Madrid, são dois times... Leverkusen fez uma temporada muito boa no Campeonato Alemão, né? Temporada passada.
No ano passado o Bruges tava, se não me engano,
do PSG.
Do PSG, é. Aí o De Ketelaere saiu pro Milan, né? Então...
Perdeu muitos jogadores.
Sim.
É, o Liverpool, que a gente falou agora do Mignolet... Freou o Napoli, né? Acho que esse é um jogo interessante pra gente comentar. Foram dois gols no finalzinho, né? Mais um gol do Salah. Salah dividindo a artilharia com
o Liverpool. O Liverpool tava mordido, né? Daquela sacolada futebolística que o Napoli deu no primeiro jogo ali.
É que o Napoli faz uma temporada muito... O Napoli... A gente tinha 3 invictos, né? Na temporada. Napoli, PSG e Benfica. E aí o Napoli caiu agora em invencibilidade porque perdeu esse jogo pro Liverpool. Mas eu acho que o maior destaque ainda é a temporada do Napoli. Inclusive, o Napoli termina o grupo em primeiro lugar, né? A gente olha aqui a tabela. O Napoli termina com os mesmos 15 pontos do Liverpool, só perdeu na última rodada agora. Mas tem 20 gols feitos, melhor do que
gols,
o Liverpool.
Não, 3?
20 feitos, 20 a favor e 6 contra, um saldo de 14.
3 gols por jogo?
Pô. Teve aquelas todas goleadas lá, né? Um dos melhores, se eu não me engano, é o melhor ataque. Dessa fase de grupos. Um corre aqui, o Benfica fez 16, Real Madrid fez 15, o City fez 14.
Se o City e o PSG não fizeram mais, é porque você tem o melhor ataque.
O Bayern é o segundo melhor, aliás, o Bayern é o único time 100%, né? O Bayern fez 18, mas o Napoli é o melhor.
O Bayern brincou, né?
Foi o único time 100%. Mas, Ale, nesse grupo ainda, falei da vitória do Liverpool sobre o Napoli, o meu destaque, na verdade, ele vai para o outro jogo, o jogo entre Ajax e Rangers, 3-1 para o Ajax. Por quê? Também lá na terça-feira, né? Só para o pessoal entender aí por onde a gente está passando. A gente está passando grupo por grupo, grupo A, grupo B. Primeiro, os jogos da terça-feira, né? Que foram os 4 primeiros grupos. E aí, Ale, o Rangers jogando em casa tomou um 3-1 do Ajax, ficou na última posição, né, o Rangers. E eu queria recordar o pessoal, né, tem muita gente que às vezes não sabe, né, que a gente fez uma previsão aqui no OneFootball, convidamos uma galera, né. É um vídeo que a gente faz de brincadeira, de previsões pra Champions League.
Os caras levam muito a sério esses vídeos,
não,
né?
Não é que leva a sério.
Não, eu levei muito a sério, tá ligado?
É que aí, assim, o vídeo tem lá, pô... Previsões para a Champions. Aí a gente entrevista todo mundo e pergunta ali, né? Quem vai ser o campeão? Quem vai ser o artilheiro? Quem vai ser o melhor jogador jovem? E aí perguntaram pro Alê qual ia ser a surpresa, qual time ia surpreender positivamente, tá? É bom lembrar. Ou seja, qual time que... Como foi, por exemplo, o Clube Bruges, né? Que a gente comentou agora. E aí o Alê, cara, por algum motivo, ele falou assim, vai ser o Rangers. Porque time escocês, né? Muito difícil lá, a torcida dos caras... E o Rangers tinha, inclusive esse argumento dele é bom, na verdade, vou te dar um... Tinha eliminado na pré-Champions o PSV, que é um time tradicional, né? Então,
time do Ruud van Nistelrooy, técnico.
Então, o Ale apostou no Rangers. E aí, Ale, eu te digo o seguinte, o Rangers fez a pior campanha da história da Champions League.
Da história?
De todos os tempos. A pior campanha, na fase de grupos, é a pior campanha da história.
Ziquei o Rangers,
O nosso querido Rangers, eles conseguiram... Vou trazer os números aqui, só tô procurando. Eles conseguiram, em 6 partidas, 6 derrotas, com 22 gols sofridos e 2 gols marcados, um saldo negativo de menos 20.
É um ótimo time, você consegue ver.
Eu posso falar?
Menos 20, você consegue ver que a defesa tá concisa, o time tá compacto. Tipo,
cara, ó, eu vou, assim...
Faltou só um churras, entendeu? Porque se os caras fazem um churras, entendeu? Era 6 vitórias, entendeu?
Faltou o New Elenco, né?
Faltou um BR ali no time.
Mas eu vou...
Ele tá constrangido aqui, gente. Nós estamos todos na mesma sala e eu preciso dizer que não vou pegar muito pesado com ele.
Eu não, eu achava que o Rangers ia ficar em último nesse grupo. Uhum. E achava, mas a gente tá falando de um time que chegou na final do ano passado da Europa League.
Sim.
E fez um jogo muito duro com o Frankfurt, que aliás passou de grupo. Depois a gente vai chegar nessa meu acerto.
Sim, sim, sim.
Mas assim, eu achava que o Rangers, tudo bem, pode até perder os 6 jogos, que não é loucura você perder para Ajax, Liverpool e Napoli. Mas eu não achava que seria o desastre que foi.
Passar
eu achei
o
que o Rangers podia ter... Esperava mais do Rangers.
Tinha um empate, sabe? Fazia uns 6 pontinhos.
E assim, eu já fiquei muito surpreendido na temporada passada que o Rangers chegou à final da Europa League, tinha sido campeão escocês, se não me engano, pela primeira vez em 11 anos que quebrou a hegemonia lá do Celtic.
É, porque o Rangers deu merda. É. Tinha caído, enfim.
Então, tava quase falido. E não me surpreende o Celtic estar em último, mas me surpreende ter feito a pior campanha da história do Champions League. O Rangers, é.
Da história,
se tem registro de estatísticas, isso é um dado da Opta, né?
Isso.
Mas desde que se tem registro, é a pior
isso
campanha.
Que a gente já passou.
Caralho,
por Maccabi Haifa, Maccabi Tel Aviv,
não, a segunda pior campanha também, só pra, a gente chega lá, mas a segunda pior campanha também foi nessa edição agora.
Então,
Vitória Pilsen.
Então, tem times que, assim, não tem a tradição que o Rangers tem, o nome que o Rangers tem, não que tenha super, mas é um time... Mas, assim, é feio o que o Rangers fez.
É que, cara, o problema é que eles começaram... A estreia, o primeiro jogo, primeira rodada, foi contra o Ajax, na Holanda. E o Ajax meteu um 4-0. E aí, cara, como é que você vai pra depois pegar um Napoli embalado, que faz uma temporada... Tipo, tem que ser levado em consideração também. O Ajax, hoje, é um dos maiores... uma das maiores...
Equipes formadores...
É um dos times que mais empolga na Europa, né?
Sim, com certeza.
Então, junto com... Tanto com Benfica quanto com o PSG, que eram os invictos, né? Até citei aqui. Mas aí você pega um Napoli super embalado e o Liverpool, que é o Liverpool, né? Por mais que tenha começado a temporada tropeçando...
Já era.
Difícil, né? Mas assim...
Não, era um grupo difícil. Era um grupo complicado.
Mas o Clube Bruges também tava num grupo complicado e se classificou. Então
não
dá
pra... Mas assim... Eu realmente apostava no Rangers muito pelo que tinha feito na Europa League e por ter eliminado o PSV. E realmente postei errado. Imagina se eu tivesse postado dinheiro, ia estar falido, velho. Mas assim, infelizmente acontece, mas...
Tá tudo bem,
mas assim...
Mas foi por isso que eu te trouxe aqui. Tô brincando.
Mas foi flop. Não, mas eu gosto dessas paradas, porque acho que é isso, mano. A gente tenta acertar e quando erra, a gente vai...
Mas o melhor desse vídeo, esse vídeo ele é feito, na verdade, pra zoeira mesmo.
É, então.
É pra isso que ele serve. Depois eu vou postar lá no TikTok.
Posso?
Porque ontem eu soltei um vídeo também lá no aplicativo, o pessoal que acompanha provavelmente viu. Que foi falando justamente sobre isso, né? Que é a pior campanha da história. E depois eu vou pegar o pedacinho lá, fazer um corte do pedacinho que você falou.
Rangers vai.
E vou botar depois
o
pior da história.
Por favor,
vou
por
botar
favor.
No TikTok. Aliás, pra quem não segue, siga o nosso TikTok aí, @onefootball.br. Algum outro comentário sobre esse grupo, que na verdade era o grupo A?
Não, tô chateado. Faltou churrasco, já
comentário,
falei.
Liverpool em segundo, né?
É, importante, né?
Cruzamentos, possíveis cruzamentos muito bem complicados aí.
É, pode cruzar com o Bayern de Munique, pode cruzar com o Real Madrid, pode cruzar...
E volta a falar aquilo que eu falei.
Ou com o Benfica, né? Os seriam os mais difíceis, então, porque não pode contra o City nem contra,
tem
o
essa. Mas eu volto a falar, eu acho que, por exemplo, a gente vai ter Liverpool e PSG no pote 2.
Isso.
Cara... Pro PSG e pro Liverpool, pegar um Napoli não é tão ruim quanto pegar
uns
times maiores. Então eu volto a falar aquilo. Eu acho que o Napoli muito bom que ficou em primeiro. Uhum. Pode ter uma chance maior de passar para uma segunda fase. Mas pra mim é aquele time... Exato. Pra mim, apesar de estar jogando muito, gosto do jeito que joga o Napoli. Bastante ofensivo, muito reativo. Mas eu acho que pode ser um alento para esses times do pote 2.
Boa. Temos um grupo... que, na verdade, não tinha muita emoção, não tinha muita coisa em jogo, que é o grupo do Bayern de Munique, Inter de Milão e Barcelona, né? Esse grupo já tinha os dois classificados definidos, Barcelona classificado para a Liga Europa. Mas aí eu vou trazer dois destaques. Primeiro, em relação aos brasileiros.
Ao meu acerto também, dessa vez.
Qual que você acertou dessa vez?
Que eu falei que o Barcelona não ia passar. Ah. É, eu falei que o Barcelona, agora, se chegasse
nem
nas
oitavas... Nem tudo aqui é erro, viu, galera?
Eu falei assim, se chegasse nas oitavas, tava, era sucesso pra mim.
Mandou bem, mandou bem.
Eu sabia,
vou
Barcelona...
Te dar os méritos,
pode fazer um vídeo também do TikTok com o meu acerto.
E eu vou fazer pra você não ficar triste. E teve muita gente apostando no Barcelona, falando que na temporada passada,
nossa,
beleza,
nunca,
tava uma bagunça,
véio.
Mas que nessa já... Essa você foi bem. É, e aí, vou falar do... Já que você foi bem em relação ao Barcelona, eu vou falar alguém que não foi. A pessoa que está aqui ao meu lado esquerdo. Porque sabe o que aconteceu, na verdade? Semana passada, ele pegou muito pesado com o Rafinha. Uhum. Tipo assim, mais...
Foi uma
que...
chamada de atenção.
Não,
e deu certo. Alô, Rafinha.
Falou mal do Rafinha.
Eu sei que você está escutando a gente, Rafinha. Eu sei que o Rafinha está escutando a gente. Eu não falei mal. Eu falei que meu voto ia para ele, pois eu achava que ele... Que ele caiu bastante de produção. Pode voltar lá. Ó,
falou quem... mal, falou que ele não devia nem ser titular na Copa.
Aqui é a chamada.
Você
chamada,
pegou pesado.
Aqui é a chamada. Pra quem não assistiu o episódio passado, vai lá, volta lá.
Eu acho que esse é o momento.
É o momento.
Porque eu consigo provar que você falou mal dele.
Independente. Sim, eu ontem... Não, realmente, eu critiquei o Rafinha no...
Polêmico hoje.
Eu critiquei o Rafinha no podcast passado.
Criticou, não. Criticou,
não,
fica suave.
Uma
você...
crítica é uma coisa... Ser hater é outra.
É, ele, você amassou.
Você foi um hater.
É...
Ele fez gol contra a Ponte, Gustavo?
Não. Acho que ele nunca jogou contra a Ponte. Mas se jogasse, não
e
faria
que gol. pra ficar claro, Gustavo, o que o Rafinha aprontou nas últimas duas partidas dele?
Teve
Brasil?
Assistência dele nos últimos dois
jogos
que ele jogou. E, muito,
é.
E assim, uma coisa pra gente até ficar de olho pra Copa, é todas as assistências muito parecidas. Ele
aquela
pega,
cavada.
Corta pra meio aquela cavada pra dentro, que aliás o Brasil faz bastante.
Segundo o pau ali, caixa.
É, ele foi bem interessante. O Rafinha parece que, né... Deu uma resposta, acho que agora falando um pouco
deu
mais
uma
sério.
Resposta pra quem?
Pra mim, né? Não, brincadeira.
Você mandou uma DM pra eles?
A gente tem as contatos. Não, mas eu acho que até pro próprio Xavi. Era um cara que tava. A gente vinha falando que vinha perdendo um pouco de espaço.
É que o Gustavo mandou um episódio pra ele na DM. Aí não escutou, aí o Gustavo tá falando mal agora.
No fim do episódio a gente até falou isso, se eu não me engano. A gente falou, Rafinha, tomara que ele não esteja ouvindo, né? Eu acho que ele ouviu e ele ficou puto.
Se ele ouviu, Rafinha, muito obrigado.
Bloqueou o Gustavo.
E mostrou em campo.
Ótimo, é isso que o jogador tem que fazer mesmo.
Mas não adiantou nada, o Barcelona ganhou do Vitória Pilsen 4-2 e é isso, vai para a Europa Liga, para a Liga Europa mesmo. É, só ajudou a afundar mais o Vitória Pilsen, que aí é o time que eu falei, né, que fez a segunda pior campanha da história. Até então, antes dessa Champions, a pior campanha... Champions. A pior campanha era do Dinamo Zagreb. Cara, eu sou uma enciclopédia, se liga nessa aqui. Dinamo Zagreb em 2011-12... num grupo com o Real Madrid, Lyon e o Ajax também. O Dinamo Zagreb também tomou 22 gols, assim como o Rangers, mas ao invés de fazer 2, fez 3, então ficou com um saldo de menos 19. A campanha do Rangers foi pior porque foi praticamente igual, mas eles fizeram um gol a menos, né? É, fizeram 2, o saldo foi menos 20. O Victoria Pilsen tomou 24 gols. Impressionante. É, por conta muito daquela goleada do Bayer lá, né? Mas 24 gols contra e 5 a favor. É, fez 2 no Barça agora, né? Se não tivesse feito esses 2, teria sido disparada a pior campanha. Ficou com saldo também de menos 19, igual ao do Dinamo Zagreb de 11 e 12. Então tá aí.
Alô, escola PVC.
Você viu?
Você viu? Dá.
Fiz o dever de casa.
Mas o Vitória Pilsen, assim, caiu num grupo
nome de
muito
cerveja,
pior,
né?
Que do Rangers,
exatamente.
Né?
Nome de cerveja, né, irmão?
É, mas é por isso, cara, entrar no bêbado pra jogar. Porque não é
agora, o mascote do Vitória Pilsen, não sei se vocês já viram, mas eu não sei, que é um cavalo, um camelo maluco lá, mas é irado.
Mas, Gustavo, bom comentário esse, que não dá pra comparar um grupo com Bayern de Munique, Barcelona e Inter de Milão com o grupo do Rangers, né?
Não foi, acho que, esse time que virou meme, que eles estavam até tirando sarro quando caiu nesse grupo? Não foi isso?
Foi. No sorteio.
É, então, os caras já sabiam
que ia dar. Maccabi Haifa também, né?
Acho que foi um dos dois, eu não vou lembrar agora.
Acho que foram os dois.
É, né? eu acho que o Vitória Pilsen, assim, foi, obviamente, de passeio, a gente já sabia. Mas acho que o do Rangers é muito pior. É assustador. Acho que o Rangers...
Pô, não fala do meu Rangers, né? Eu tô chateado.
Enfim, eu acho que desse grupo aí mesmo, pra fechar, acho que a segunda vaga era entre Barcelona e Inter mesmo. O jogo que realmente matou o Barcelona foi aquele jogo no Camp Nou. E aí o Barça vai jogar a Europa League de novo, que vai ser uma Europa League extremamente interessante.
E um detalhe também do grupo...
A Europa League vai ser quase a Série B, né? Só com time grande, tá maluco?
Mas um detalhe aí, né, do grupo, que o Bayern de Munique ali no sapatinho, mas, cara, num grupo dificílimo e é o único time 100%. Você tem, por exemplo, um Tottenham, que todo mundo falou, pô, o Tottenham pegou um grupo fácil, a gente vai chegar lá agora. Não 100% fácil, mas assim... Com o time que o Tottenham montou, todo mundo esperava um desempenho muito melhor. E, cara, você tem um Bayern de Munique 100%, o único time 100%, chegando bem forte de novo, né? Mais uma vez.
Eu acho que mostra muito a cultura, quão importante é a cultura de um clube, né? Você perde o seu maior jogador, que é o Lewandowski, que é o melhor do mundo na época. Total. Você traz o Mané, que é um bom jogador, um ótimo jogador, aliás, mas que também tava ali, mas não é um Lewandowski. E, cara, o Choupo-Moting, atacante, tá fazendo gol pra caramba, não para de fazer gol.
O Moting simplesmente fez gol nas últimas 6 partidas.
Exato. Então, você vê a cultura do clube. A galera que chega no Bayern de Munique tá ali. E, assim, vai ser do meu jeito, a gente vai continuar jogando o mesmo futebol de sempre, a gente vai ser favorito pra tudo, independente de quem vá lá.
Até então, no campeonato alemão, né, que você assiste ao vivo de graça no futebol em uma parceria com a Webet, o Bayern...
Pega esse gancho, tá maluco.
Não, mas o Bayern começa meio derrapando ali, de repente já tá lá na cola do Union, então muito provavelmente vai assumir a liderança nas próximas rodadas, né, por enquanto não tem chance ainda, mas, enfim, muito... Eu acho que a palavra que define o Bayern
é o DNA,
é a consistência,
do time, é um trabalho de anos, assim, cara, você vê que mudou de técnico algumas temporadas, tem essas transições de técnicos,
e o padrão
continua, assim, sabe, tipo, é investimento, é jogador, é saber jogar, a cultura do time, é quase o que foi o Barcelona, só que acho que o Bayern tá conseguindo ter essa longevidade, tá ligado? Total. Tipo, 10 anos ganhando.
Só falta um brasileiro, né? O Barcelona que teve Ronaldinho, depois teve Neymar, falta um brasileiro ali no Bayern, até pra gente poder falar.
Qual
mais.
Qual foi o último brasileiro no Bayern?
Zé Roberto.
Cara, último brasileiro que... Não, depois disso...
O Dante, pô.
Não, mas depois disso vieram Coutinho.
Sim. Douglas Costa. Mas com campeão... Sabe que o Douglas Costa teve uma certa destaque,
Costa,
né?
Douglas Costa teve.
O Coutinho também, né? O Coutinho não final... teve destaque, mas foi campeão de Champions, né?
Eu acho que não é exagero falar que o Bayern, de novo, entra como um dos favoritos a ganhar a Champions.
Com certeza. Grupo D, Gustavo. Estamos chegando aqui quase na metade do episódio, na metade dos assuntos, porque no último grupo da terça-feira... E aí eu vou deixar você falar, meu querido, porque foi o grupo que você falou lá, você veio me falar disso, eu nem lembrava, né? Gustavo virou pra mim e falou assim, porque ficaram reclamando aí que eu falei que o Frankfurt ia passar. Lembrando, né, a todo mundo, grupo D é o seguinte, o grupo D tem Tottenham, Frankfurt, Sporting e Olympique de Marseille, e a classificação do grupo antes dessa sexta rodada era o Tottenham, o Sporting liderando, né, o Tottenham em segundo, o Frankfurt, não, agora eu não me lembro se era o Tottenham ou o Sporting liderando. Não, era o Tottenham liderando. Tottenham liderando, o Sporting na... Isso, Tottenham liderando, o Sporting na segunda colocação, o Frankfurt em terceiro e o Marseille em último. Na época, o Tottenham tinha 8 pontos, o Sporting e o Frankfurt os dois com 7, mas o Sporting na frente por conta dos critérios, e o Marseille em quarto com 6 pontos. O que isso significava? Que todos os times tinham chance de se classificar... E aí, de repente, os visitantes ganharam, né? O Gustavo reclamou aqui, porque a gente falou que o Sporting ia classificar, mas, na verdade, o Frankfurt ganhou do Sporting jogando em Portugal, no José Alvalade, e classificou. Inclusive, o gol do Sporting, o jogo foi 2-1, o gol do Sporting foi um gol do brasileiro Arthur Gomes, ele que tinha feito gol também lá na primeira rodada, né?
Lembrando que o Frankfurt tava bem mal, começou tomando taca.
Pois é, o Frankfurt que foi campeão da Liga Europa, né? A gente até comentou na temporada passada, e chegou com uma expectativa, né? Classificou na bacia das almas.
Acho que o Frankfurt conseguiu, de certa forma, mudar um pouco de patamar, muito por conta do negócio do jogo contra o Barcelona, né? Acho que a questão da torcida, de ter ganhado a Europa League também...
Todo mundo começou a acreditar muito, né?
Trouxe um hype pro time, assim, trouxe uma
mas
expectativa
começou derrapando
também.
Na Champions e no Campeonato Alemão também. Acreditou.
Eu fiz questão de acompanhar esses dois jogos na terça-feira, porque...
Só pra você vir aqui falar, né?
Não, porque acho que os outros grupos já estavam tudo definido. Né? Assim, o primeiro tempo, acho que eu vou pegar o gancho que o Ale falou.
Vai, manda ver.
Eu acho que o Frankfurt recentemente vem ganhando Copa da Alemanha, vem fazendo bons
campeonatos.
Virou
um time copeiro, né?
Virou um time que tá sempre ali disputando... Europa League, Champions League.
Mas que
aquele
mata,
time
mata,
que pode dar uma causada, né?
É, então eu não vejo surpresa nenhuma no Frankfurt chegando a essa... Era um grupo muito equilibrado, tirando o Tottenham, que a gente achava que ia passear um pouco mais.
O que não aconteceu.
O que não aconteceu. Mas, por exemplo, no primeiro tempo do jogo lá no Sporting e Frankfurt, o Sporting podia ter matado o jogo.
Uhum.
Né? Teve chance com o Arthur Gomes, teve chance com... Cara, agora vai me faltar o nome da galera aqui. Mas o segundo tempo, assim, entrou o Rode no segundo tempo. Uhum. Cara, ele era cotado pra começar o jogo, começou no banco, ele entrou e dominou o meio campo e só deu Frankfurt no segundo tempo. Frankfurt podia ter feito um monte de gol se o Kamada não fosse fominha do jeito que é.
Mais um gol do Colomani, inclusive, uhum, que faz uma temporada muito boa.
Sim, o Borré começou no banco. Então, assim, o Frankfurt no segundo tempo não deu chance nenhuma e você via o desespero, assim, na cara dos torcedores do Sporting, que, assim, uhum. Acho que até chegou no 85, o domínio era tão grande que filmaram um frame da torcida do Sporting. Cara, não vai dar. Uhum. Falando em português, a gente fazendo leitura pelo labial.
E o Sporting, assim, de certa forma, pra mim, é até que uma surpresa ficar de fora, porque é um time tradicional que tá sempre, pelo menos... Tá na Champions sempre, obviamente, mas é um time que tá sempre pelo menos indo pras oitavas, assim, sabe?
O Sporting vem de boas temporadas, campeão português, né, há duas temporadas. É um trabalho do Rubem Amorim também que é muito consistente, né? Acho que nesse grupo, é o que o Gustavo falou, era um grupo equilibrado. Acho que essa segunda vaga ela podia ir pra qualquer lado, inclusive pro Olympique, né?
Eram times de que conseguiam, tipo, ir pra oitavas e quartas. Assim, você não vê nenhum time que você fala assim, putz... Esse time aí é surpresa, assim, sabe?
Se a maior surpresa...
Qualquer um dos quatro que se classificasse ia falar, pô, show de bola.
A maior surpresa
é
do grupo,
bom.
Na verdade, é o que você falou, né, Gustavo? Que é o Tottenham não passeando como a gente imaginou, principalmente depois da montagem de elenco.
E o jogo lá em Marseille foi complicado. O jogo outro foi complicado. 8-2-1, né? Um gol, assim, do Rodberg no último minuto. E, assim, Alexis Sanchez batendo bola cruzada que passa na frente da área... Não foi um jogo muito fácil também pro Tottenham, não. Foi por pouco também que o Tottenham não caiu fora.
Eu quero destacar dois fatos aqui. A gente já destacou, pra gente falar de brasileiro também. Primeiro a gente já destacou o Arthur Gomes que fez o gol do Sporting, né? Mesmo com a derrota do time português. E nesse jogo tem um fato legal, esse não tem a ver com brasileiro, mas tem um fato legal que surgiu aqui na mídia, né? Na mídia alemã. Se não me engano foi o Kicker que deu isso. Umas reclamações da torcida do Frankfurt em relação ao comportamento da diretoria do Sporting, que assustada e com medo, né, de acontecer o que aconteceu, a invasão no campeonato na temporada passada, deu uma segurada nos ingressos. E aí, não, a torcida reclamando que não
conseguiu... Catimba até na Champions League?
Ah, acontece.
Caraca.
Esse é o primeiro fato. E você tem um comentário sobre isso? O que eu acho que, assim...
É justo, mas assim...
É justo desde que não seja... uma atitude antiética nos limites da lei ali, né? Se tem como fazer isso dentro da lei, ok, né? Eu também faria. Mas
vale tudo, né? Jogo de campeonato.
Aí você foi bem. O outro comentário é sobre o... Parece que tem uma música... Gustavo que me falou, na verdade. Tem a musiquinha lá pro... Aí é no outro jogo, né?
Nosso lateral.
Tem a musiquinha...
Ah, cara, aí, eu tava no TikTok, né? A gente trabalha com isso. E aí a musiquinha pro Emerson Royal, que aparentemente
tá
caiu
agradando.
Negativamente nas graças da torcida do Tottenham.
Tá agradando a torcida do Tottenham?
A torcida do Tottenham canta que ele é o... It's Tottenham's right back. He can't attack, he can't defend. It's Emerson Royal.
Então aí fazendo a tradução livre pros nossos amigos...
É o nosso lateral direito, não sabe atacar.
Não sabe atacar, não sabe defender, é o Emerson Royal. Coisa linda.
Cara, assim...
É o Rodinei do Tottenham, né?
O Rodinei tá bem, pô.
É, agora sim, mas né, foi muito criticado. Mas eu acho o Emerson um puta jogador, velho. Eu acho ele muito bom, velho. Eu acho que ele precisa de tempo. No Betis ele foi super bem.
Ele é muito novo também, né?
Muito novo. Mesmo
não, mas eu acho
ali do Paulinho.
Base ele tem.
Eu acho que assim, ele é um jogador que... É jogador de seleção, assim, sabe? Ele tem nível, bola, e eu acho que, infelizmente, a questão lá da Copa América vai pesar.
Falta maturidade.
Falta maturidade.
Eu acho que ele vai dar a volta por cima. Não acho que ele seja um mau lateral.
Não, e o Emerson, inclusive, é um jogador que tem a cara da Premier League. É um cara com
força,
privilegiado, né? Discordo que ele não pode atacar, não consegue atacar, não consegue defender. Inclusive, eu acho que ele ataca e defende bem. Acho que é um equilíbrio legal.
Um dos pontos
fortes. A famosa torcida...
Corneteiro amendoim, né?
Turma do amendoim.
Mas tá aí, o Gustavo acertou, então, o Frankfurt tá classificado no segundo lugar. E o Sporting, que era o meu palpite, vai jogar a Liga Europa. O Marcelo perdeu e, enfim, continuou na quarta colocação. Metade do episódio, meia hora de episódio, vamos falar do segundo dia da quarta-feira, que também é um grupo onde a gente não esperava... quer dizer, na verdade a gente esperava, né? Um grupo que a gente, era um grupo de onde a gente queria ver qual seria a definição. E foi o grupo onde teve mais emoção mesmo, que é o grupo H, o grupo do PSG. Acho que vale começar falando desse grupo. Lembrando que no PSG a gente não teve o Neymar, né? O Neymar cumprindo suspensão. E o PSG, eu até vi alguns comentários. Não vi esse jogo, vi o jogo do Real só, né? Que foi um pouco mais cedo. Não vi o jogo do PSG contra a Juve. Mas muita gente dizendo que o PSG acabou merecendo ter ficado com o segundo lugar pelo seguinte. Nesse jogo com a Juventus, inclusive o Messi criticado, né? O Messi que faz uma temporada muito boa, mas eu vi uma galera criticando o Messi. Os comentários foram, o PSG jogou para fazer o mínimo. E aí eu ouvi algumas críticas em relação a isso, assim, que, pô, fez o mínimo sendo que podia ter entregado mais, né? Muita gente elogiando dessa vez a atuação do Mbappé, que buscou o jogo o tempo inteiro, fez, inclusive, o primeiro gol. Mas é aquilo, né? O PSG faz 1-0, toma um empate, depois faz o 2-1, fica nisso. E por ter ficado nisso, eu entendo também, é um jogo muito mais difícil do que o outro jogo do grupo, né? Que era o Benfica contra o Maccabi Haifa. Mesmo que o jogo tenha sido fora de casa, o Maccabi Haifa, já, que deu muito trabalho, né? Tanto a PSG quanto a Juventus, jogando em casa, chega já sem, né, praticamente força nessa última partida. Só que aí é isso. O Benfica meteu 6 lá, o PSG ganhou de 2-1. E aí, para dar o panorama, né, do que aconteceu no grupo. Benfica fica em primeiro, PSG fica em segundo, mas com todos os critérios de desempate empatados. Por quê? Os dois têm 4 vitórias e 2 empates, ou seja, 14 pontos. Daí, os dois fizeram 16 gols, graças ao golzinho do João Mário, né, que é nos acréscimos ali, nesse último jogo. Os dois tomaram 7 gols, ou seja, tem um saldo de 9. E aí, o outro critério seria, na verdade, o segundo critério é o confronto direto, os dois jogos foram empates em 1-1. E aí a gente parte para o sexto critério de desempate, que é o número de gols feitos como visitante.
Meu Deus do céu.
O Benfica tem 9, o PSG tem 6. Benfica classificado em primeiro, o PSG classificado em segundo. No segundo pote, segunda-feira temos o sorteio, o PSG pode enfrentar
o Manchester no PSG, City, pode enfrentar crise no PSG, Real Madrid. Tem que tirar o presidente, tem que tirar o técnico.
PSG invicto, lembra? PSG e Benfica.
Tem que vender Neymar, tem que vender Mbappé, tem que tirar o Messi, tá ligado? Tem que tacar fogo nos carros, né? Tá
é foda, não é crise, mas assim,
boas
chances de cair nas oitavas.
Se finir la paz.
Não, mas eu acho que isso é
cara, ganhando, acho que por isso que é da hora. Ganhando da Juventus.
Não, mas acho que isso é fora muito do futebol, assim. Isso que é da hora do futebol, porque você não espera que o Benfica ia conseguir fazer uma campanha dessa de 14 pontos. E, cara, quando você quer imaginar que o PSG ia ficar em segundo por conta do sexto?
Não, e o
sabe?
Mais bizarro,
isso é muito bizarro.
Quando
sabe?
Que você vai imaginar que o PSG vai ficar em segundo e bem na temporada?
É.
Porque uma coisa é você virar e falar assim, o PSG ficou em segundo, mas é porque o PSG é pequeno mesmo, não adianta. Mas não, e assim,
os caras jogaram pra
dois
caralho.
Empates com o Benfica que, cara, temos que dar os méritos ao Benfica, que faz uma ótima temporada, trabalho muito bom, assim.
Eu acho que é mais nessa linha. Eu acho que primeiro a gente tem que falar do Benfica.
Também
falar é. Que eu acho que é mais mérito do Benfica do que desmérito do PSG. Uhum. O PSG fez as lições de casa dele, fez 14 uhum. pontos, que é uma pontuação ok. Você pode ver um monte de clubes aí com 14 pontos.
Não, 14 pontos é uma classificação excelente, porque normalmente os clubes ficam ali entre 12 e de 10 pra cima, sabe?
Exato. Tipo, eu acho que, assim, o Maccabi Haifa... Eu achei que o Maccabi Haifa, ainda por ter chance de se classificar para a Europa League, daria mais trabalho para o uhum. Benfica. Eu não achei que seria um 6-1.
Uhum.
Pô, nem o PSG foi lá e fez 6-1.
A
Juventus foi lá e perdeu.
A Juventus tomou 2-0 lá. O PSG ganhou de 3-1 num
jogo,
um jogo muito difícil. O jogo chegou a estar empatado.
Então assim, eu acho que... Eu não sei, eu não vi a escalação do Maccabi Haifa, confesso, mas eu acho que jogou com o time titular.
Foi.
Eu acho que a partir do terceiro gol, talvez a galera deu aquela puta, já não vai dar mais nada mesmo, vamos se atacar e ver o que acontece.
Uhum.
Mas eu acho que é muito mais mérito do Benfica do que desmérito do PSG.
Com certeza.
E aqui, de novo, a gente vai naquela. Azar de quem pegar o PSG...
Uhum.
Né? Classifica, faz uma puta de uma campanha pra ficar em primeiro, vai pegar o PSG. e sorte de quem pegar o Benfica.
Nesse caso, se for o Napoli, né? Se for o Chelsea.
Acho que até, por exemplo, se um Bayern de Munique peça, pegar um PSG, é azar do
PSG.
Azar,
é azar do Bayern.
Mas aí é mais azar do PSG, não.
Pô, aí, não sei, não, cara.
Eu acho azar dos dois.
Posso falar?
Isso
eu acho que...
horrível.
É, azar, não sei não, mano. Jogão, eu acho que é um azar você pegar um jogo contra Mbappé, Messi
cara,
e
o PSG
Neymar.
Tradicionalmente é um time sem sorte, né? Isso
é, e
já,
o 6x1,
já não dá ser pequeno, é sem sorte.
Ou placar de 6x1, hein?
Pois é. Mas aí, assim, pra dar sorte, teria que ser, sei lá, não vou nem dizer o Napoli, né? Porque a gente já elogiou o Napoli aqui. Teria que ser, cara... Não me entenda mal, mas tem que pegar um Porto, tem que pegar um Tottenham que tá dando uma patinada.
Cara, olha, posso
ser sincero. Tem que pegar um Chelsea
e
é isso.
Assim. Mas assim, se a gente for comparar, assim, ver todos os grupos e os times classificados, parece que tá tudo invertido os potes. Porque tem muito time que classificou em primeiro que não tá lá essas coisas, como Tottenham e outros times. E tem time classificando em primeiro que o Napoli e o... Nossa, que a gente tava falando agora, esqueci o nome agora.
Napoli passou em primeiro, Porto passou em primeiro.
Liverpool segundo.
O Benfica passou em primeiro, o Porto também.
É,
se surpresa, tipo assim, não
que
são
talvez
de...
não, a gente não esperasse.
Não.
Mas é normal.
E vai ter, assim, hoje eu acho que o PSG só não deve ser favorito contra Real Madrid e Manchester City. Deve ser 50-50. O resto acho que é favorito contra todo mundo. Uhum. Até contra o próprio Bayern, eu acho.
O Bayern eu acho que também iguala. Iguala o Real, o City e o Bayern.
Tá, beleza. Mas então
e
acho que assim...
O resto chega como favorito.
PSG e Liverpool no pote 2, cara, assim, tudo bem que o sorteio é bem direcionado, né? O Liverpool não vai poder pegar nem Chelsea, nem...
O Liverpool não pega
os ingleses.
Times da mesma liga ou o time que tava no próprio grupo.
O PSG pode pegar todo mundo? Você não tem
PSG.
Cruzamento com o mesmo grupo?
Não. O PSG pega todo mundo, menos o Benfica.
É, então, assim, a chance do PSG... Enfim, é aquilo que eu falei. Azar de quem pegar o PSG e acho que sorte de quem pegar o Benfica. Acho que é um dos, assim...
Médio, né?
Médio, é. Vai pegar um time de segundo
eu
pote.
Eu acho que é um pouco a situação do Napoli. Eu acho que o Benfica e o Napoli se igualam ali. São
Sim,
dois times
acho.
Que passam em primeiro fazendo campanhas muito boas.
Mas que eram, teoricamente, para passar em segundo.
Perfeito.
Então, é isso. Vamos ver o que dá.
Detalhe para esse grupo no jogo do PSG com a Juventus. O Gustavo lembrou muito bem aqui antes do episódio que o Alexandre jogou, o Danilo não jogou. O oposto, né? O inverso do que aconteceu na rodada passada, semana passada. É, mas, de novo, a Juventus escalada com um trio de zaga, jogando com três atrás, sem laterais. Na semana passada jogou o Danilo como zagueiro. Dessa vez jogou o Alexandre como zagueiro. Então até reacende aquela discussão que eu não vou levantar aqui, porque senão o Gustavo vai falar bobagem de novo.
Não,
então...
não vou falar, não é nessa questão, mas se você parar pra pensar hoje, se você for levar só o critério de onde os jogadores estão jogando, o Brasil teoricamente vai com 6 zagueiros pra Copa.
Sim, porque Alexandre e o Danilo, que teoricamente estão convocados...
São laterais, como laterais,
jogam
com
de
zagueiros
nos
clubes.
Mas tá certo, tem que levar 6 zagueiros, porque o Tite, na época do Corinthians, jogava com...
Ele quer levar
com
3.
Com 10 zagueiros, 10 volantes
mas,
e
o Ronaldo...
Que... Não, não é que eu quero levar 3.
Tem 3 episódios seguidos que ele tá brigando aqui, porque ele quer levar 3 zagueiros.
Não, minha única discussão é, cara, que você vai levar o quarto zagueiro, talvez a mesma... Eu entendo que vai ficar uma escassez lá atrás, mas enfim, não vamos
não
entrar...
Não, você não tem tempo pra isso, não.
De novo. Quem quiser, volte pros episódios passados.
Não, quem quiser, volte pros episódios passados. E digo mais, quem quiser, segunda-feira temos episódio... Ó, momento, olha.
Tá maluco, hoje tá...
Segunda-feira, pessoal. Todos, né, nós sabemos, vocês sabem... que Brasil com Z vai ao ar sempre às quintas-feiras. Mas na próxima segunda, dia 7 de novembro, teremos, além do sorteio da fase de mata-mata da Champions League, teremos à 1 da tarde, se eu não estou enganado, 1 da tarde, né? À 1 da tarde, a convocação da seleção brasileira. Então, abriremos ao meio-dia e
já
meia.
Já pega pipoquinha.
Pipoquinha para
assistir
Brasil
com
Z ao vivo. Estarei aqui, eu, Gustavo. Provavelmente só nós dois mesmo, porque... Falei, vamos fazer o Brasil com o Zé Alves. Os caras falaram, faz aí vocês aí, não tem tempo
pra isso. A gente nem gosta, né, Bob?
Os caras... Eu e o Gustavo, talvez venha mais alguém, o Alê... Talvez
tamo
eu te chame
aí, tamo aí. Segunda-feira, tamo aí. Se precisar, estamos aí.
Mas a gente vai começar ali uma meia hora, 20 minutos antes, então meio dia e meia. A gente, quem tem o aplicativo do OneFootball baixado, fica ligeiro aí que a gente vai mandar lá uma notificação com o link, tudo bonitinho. A gente começa meia hora antes a falar um monte de bobagem, o Gustavo vai trazer... a lista dele, eu vou trazer minha lista e de repente a gente escuta ali a lista do Tite.
A gente é a lista do Tite, né?
Não, é a minha, a sua...
Que a gente enviou pra ele que... cravamos, né? Cravamos.
Aí sim. Então, ao vivo na segunda-feira, dia 7. Mas assim, pra gente fechar aqui os jogos da Champions, temos brasileiros envolvidos nos jogos da quarta-feira, né? A gente tem Falamos aqui do Alexandre, do Danilo, não vou deixar o Gustavo falar do esquema dele dos três zagueiros, isso ele vai falar só lá na segunda. Mas um desses zagueiros é o Thiago Silva, que não jogou, quer dizer, não entrou como titular, mas jogou no jogo do Chelsea. O Chelsea é um dos primeiros colocados que a gente comentou ali, que não faz uma grande campanha, pelo contrário, né? Ganhou ali no mínimo do mínimo também, 2-1 em cima do Dinamo Zagreb, mas no fim das contas acaba classificando em primeiro do grupo. Esse era um grupo moleza, né? Não é... Pô, um grupo com o Milan, o Salzburg, que podia aprontar, e o Dinamo Zagreb, o Chelsea deu umas patinadas, mas classificou assim como o Milan.
É aquele grupo de time que vai cair ou na oitava e quartas, assim, sabe? Não é time que eu acho que vai muito pra frente, não.
É, a galera apostava um pouco no Salzburg, né? Que é um time que tem um potencial, tem um atacante lá, que dizem que é o novo Haaland, né?
É, acho que comentando sobre esse grupo... O Chelsea faz aquilo que a gente sempre espera que faça, vai ali, ganha nos seus...
E perde depois, nas oitavas.
Pô, ganhou duas temporadas atrás.
Eu acho que começou perdendo pro Dinamo Zagreb no grupo, né, lá em Zagreb, e depois são 5 vitórias seguidas.
Com o novo técnico, né? Vamos botar crédito pro novo técnico que...
É, o Potter chegou. O
Graham Potter.
Entendeu? Deu uma mexida ali, porque com o Tuchel realmente parecia que a parada não tava rolando.
Engraçado, eu não sei. Eu gostava do Tuchel, não sei se era pra ele ter sido demitido, mas independente disso, o Chelsea faz a sua campanha que a gente espera que fizesse, que passasse em primeiro. O Milan, eu acho que fica naquele segundo escalão que a gente acabou de comentar, que é o time que ia se classificar em segundo. E o Salzburg podia, até deu uma complicada, teve 2 vitórias ali, teve jogos complicados, ninguém passeou nesse grupo também, tirando essa última rodada, o 4-0.
É, aquele grupo que fede nem cheira, sabe? Todo mundo fez seu papel, nada de surpresas e segue o barco, assim, sabe?
Eu acho
muito específico.
Então tá, então já que vocês não gostaram muito de falar do grupo...
Grupo chato, não agregou nada na Champions, não, mentira, tô enchendo o saco.
Pô, não, eu achei que vocês baixaram muito o grau.
Não, eu acho que... Eu vou empolgar porque é legal ver o Milan...
O Gustavo começou a falar assim... Aí o Ale falou...
Grupo chato, velho.
Legal ver o Milan de volta...
Tá bom.
A fase final da Champions,
não,
né?
Não vai cair, não vai chegar.
Não, mas é legal, um time grande, tradição. Tem o Chelsea, que é um time chato de jogar contra, tem uma defesa boa, né? Sempre tem o Mason Mount fazendo os gols dele.
Queima pegando pra caramba.
Pô, vou falar uma coisa pra vocês. Agora vocês me complicaram, porque assim, vocês falaram que esse grupo era chato. Os dois grupos que sobraram foram grupos E e F, onde... Quer dizer, o E é o do Chelsea, perdão.
Deu a lógica.
F e G, onde tudo já tava definido, inclusive. Então, assim... Eu não sei, porque o grupo G, que é o grupo do City, do Dortmund e do Sevilla, já estava definido. Sevilla...
Não, saco Sevilla, de pancada, né?
Sevilla, futuro campeão da futuro Europa
da Liga
League.
Europa, né? Sevilla vai jogar a Liga Europa.
Pela 20ª vez.
E aí, o City né, faz o esperado, passa em primeiro, e o Dortmund passando em segundo. O destaque...
Não, o detalhe é que o City jogou com um time totalmente reserva e passou o carro, né?
Então, médio. O Sevilla começa ganhando, o City...
Gol ali também?
Não, mas é que o City...
O Lateral dormiu?
De repente o Guardiola fala, não, vou ter que dar um jeito aqui, vou colocar...
Nossa,
o passe
do De Bruyne pro gol do...
Não foi o Julian, foi o Julian Álvarez.
Foi. Nossa, meu, bolaça.
Ele não deixa eu falar, meu.
Desculpa.
Eu ia falar mal, eu tô brincando.
Você ia falar isso? Não,
não, eu ia falar mal do Alex Telles. Que o Gustavo me pediu. Não, eu tô brincando, mas é porque o Manchester City vence começando o jogo perdendo, como você bem pontuou, com vários reservas, né, no City. Aí, de repente, o Guardiola troca, começa a botar um monte de titular, o City começa a amassar o Sevilla. E aí o primeiro gol, né, o gol de empate, esse primeiro gol do City, o gol de empate, tem uma falha do Alex Telles, né? O Alex Telles, inclusive, começou no banco, quem começou jogando foi o Acuña. O Alex Telles entra no intervalo, um pouco depois do intervalo. E aí ele dá uma entregada ali, né?
Entregou a paçoquinha pro menino de... Né? Quer dizer, quem fez o gol foi o Lewis.
Quem fez o gol foi o Lewis.
Tem 17 anos.
Inclusive uma falha depois, na sequência do lance, o Alex Telles erra o passe, acho que fica meio nervoso ali porque ele errou o passe, e aí ele fica parado, né? Toma uma bola médio. Ele tenta avançar pra dar o bote, toma a bola nas costas ali. Gustavo, o que você... Né, você que, inclusive, gesticulou ali na hora que você foi me contar, foi comentar sobre o lance... Você no lugar do Alex Telles ali, qual que seria a decisão correta? Você acha que o erro dele foi na tomada de decisão?
Eu como um craque da bola, né? Como a gente já sabe nesse podcast.
Jogando meu lateral esquerdo, só cruza de letra.
Não, ali, cara, ali eu não sei, ele tentou achar um passe no meio de...
Atravessou a bola, que até, famoso
na trave. Atravessou a bola na frente da área e que, aliás, se ele acerta o passe pro cara que ele queria atravessar, o cara interceptava a bola. Então era dar chutão, aquele famoso bola pro mato que o jogo é de campeonato.
Perfeito.
É, mas aí talvez a orientação do técnico, sair jogando, né? Mas,
cara,
enfim,
sair
é
jogando com Manchester City fazendo pressão...
É,
né?
Exato. É um erro, mais um erro de brasileiro... principalmente nossas laterais. Eu não era preocupado com a lateral até um mês e pouco atrás. Eu começo a me preocupar.
Ainda bem, Gustavo, que teve erro de brasileiro, porque lá no final do episódio a gente faz eleição dos melhores e piores e me ajudou o Alex Telles, mas enfim. já fica aí minha...
É, e ele entra e o time deslancha, né?
Pois é.
Pra baixo.
Toma. Ale, não vou deixar você falar não, desculpa. Sabe por quê? Porque, cara, nosso tempo tá acabando e eu quero falar... A gente não pode deixar o episódio morrer sem falar... do Rodrigo e do Vini. O Real Madrid, até porque assim, eu acho que a gente vai até colocar ou o Rodrigo ou o Vini, pode escolher qualquer um dos dois, com uma capa do episódio, muito pela regularidade, né? A gente teve o Real amassando de novo, né? 5-1 pra cima do Celtic. Mais uma grande partida, além dos brasileiros, do Valverde, né? O Valverde jogando muita bola. Bom ficar de olho aí, o Brasil pode enfrentar o Uruguai na Copa do Mundo até nas oitavas de final, né? E o Valverde muito bem. Lembrando que o Leipzig ficou com a segunda vaga desse grupo, né? A campanha boa, foi inclusive o time que conseguiu derrubar a invencibilidade do Real. Mas, de novo, Rodrigo marcando de pênalti, né? Mas, enfim, marcando mais uma vez. O Rodrigo chegou a 13 gols pelo Real Madrid na Champions League. Ele tem 13 gols só jogando Champions com a camisa do Real e ele tem 12 gols jogando todos os outros campeonatos. E a diferença é, ele tem 33 jogos de Champions e 92 jogos nos outros campeonatos. Então, assim,
absurdo.
Rodrigo, rei de Champions.
E ele igual o Ronaldo, né? Com o número de gols na Champions pelo Real Madrid.
Real Madrid.
Que bizarro, mano.
E o Vini, eu acho que o destaque, na verdade, pro Vini é... grande partida do Vini, de novo, 5-1 ele fez um dos gols, né? Foi substituído, inclusive, logo que entra o Benzema ali. O Benzema se machucou contra o Celtic, agora volta, joga também finalzinho ali, 30 minutos. O destaque do Vini é que, cara, a intensidade do Vini, o quanto ele participa o tempo inteiro, ele perde uma jogada, ele tá com a bola de novo. O quanto a tomada de decisão do Vini, não só ela passa a ser acertada, algo que ele era muito criticado, mas o quanto ela passa a ser mais rápida. Cara, o Vini recebe a bola, tem um lance, inclusive, que ele faz um cruzamento ali, depois o zagueiro faz o corte. A bola tava certinha na cabeça do Rodrigo. É impressionante porque ele domina a bola, o zagueiro lateral tá marcando ele muito de perto. Ele age muito rápido para pensar, para fazer o cruzamento, ele bota a bola no lugar certo, assim. É um pouco do que a gente viu no último amistoso da seleção contra a Tunísia. A intensidade que o Brasil jogou no ataque, Neymar, Vini de um lado, Richarlison do outro, Rafinha do outro. Cara, o tempo inteiro o Brasil tava atacando e o tempo inteiro muito incisivo. Acho que muito por conta desse comportamento do Vini Júnior, ele mostra isso de novo. E aí, assim, para coroar, ele faz um gol de centroavante. Porque o Benzema não estava em campo.
De novo,
ainda,
né? Mais ele já tinha feito um de cabeça, né? Semana passada.
Exato. E assim, cara, o movimento é perfeito. Ele entra cortando a área na frente do goleiro. A bola baixa na canela ali. Mas é um gol 200% centroavante. Com o Benzema fora, né? O Benzema não estava em campo ainda.
Mas isso é importante para ele como jogador, sabe?
Tipo, evolução.
É evolução, sabe? Pegar o que ele... Quando você pega o Vini Júnior quando chegou, o que ele tá virando, o que ele vai virar ainda...
Bizarro.
É bizarro, assim, sabe? Então... É um jogador que tá em crescente, tá? Acho que o mais importante do Vini Júnior e do Rodrigo é a questão da regularidade. Acho que isso é o mais importante de chegar também voando na Copa, assim, sabe? De chegar confiante. Acho que isso é o principal ponto, assim, sabe? Porque, por exemplo, pega alguns jogadores que se machucaram agora, sei lá, por exemplo, Richarlison. Talvez não vai chegar com a melhor confiança do mundo, mas talvez vai chegar ali pegando confiança conforme for entrando nos jogos. Ou
o
for
Vini não,
titular,
né? Já chega...
Vai chegar a milhão.
E era uma preocupação,
sei lá, Varane. Né? Varane se machucou, sabe? Tipo, como que o cara vai chegar com a cabeça mental pra jogar um jogo, assim, sabe? Fora de ritmo, né?
E o Vini era uma preocupação porque ele faz a primeira grande temporada na Europa na temporada passada.
E fica em oitavo já, sabe?
Não, mas eu digo assim, a primeira grande temporada dele na Europa é a temporada passada. A gente tem um... Não digo dúvida, mas a gente fica ali com um certo receio de, beleza, como vai começar a temporada... Essa temporada agora.
Só foi uma temporada? Como vai
começar
essa regularidade,
ele começa
essa
temporada,
né?
Ainda mais protagonista, porque o Benzema machuca. Na Champions League hoje, ele divide o protagonismo com o próprio Rodrigo e com o Valverde, que é realmente uma grande fase. O Vini tem 4 gols e 1 assistência na fase de grupos. Então, assim, vai chegar voando na Copa, indiscutível, unanimidade total...
É, acho que isso é o nosso diferencial, acho que, para essa Copa, é que muitos dos nossos jogadores estão chegando bem, estão chegando com ritmo de jogo, apesar de ser no meio da temporada e etc. Que acho que pode ser interessante a gente ver esse modelo, como vai funcionar, como é que os jogadores vão suportar a questão de lesão e etc. Mas eu acho que a gente está bem à frente nessa questão com os nossos jogadores, sabe? Nem vai chegar bem. Infelizmente o Richard se machucou, mas, por exemplo, Pedro tá super bem.
O Paquetá também, que teve aquela lesão no ombro, mas...
Tá todo mundo, tipo, 90% do time tá bem, assim, sabe?
O legal disso é, de novo, falo também da personalidade do Rodrigo, né? De novo, batendo pênalti, né?
Demais.
Eu não sei qual que é a política de pênaltis do Real Madrid, talvez, né? Acho que...
Mbappé não vai bater, né?
Bateu primeiro.
E aí o Rodrigo, sempre que tá tendo oportunidade de bater pênalti, o que ele sofre, chama, bate, não erra, faz o gol, tá jogando todos os jogos, ele não sai do time. O Ancelotti elogiou até Rodrigo, Vinícius e Valverde, falaram que assim, isso pro Real é muito bom, né?
Total.
Você começa a ver três garotos.
Não, e o próprio Asensio, né? O Asensio, beleza, acho que vem um pouco abaixo nessa ordem de hierarquia, mas fez um gol ontem também, sim, né? Sim.
Mas então... acho que o caso do Asensio é que acho que ele tem muito menos tempo de jogo do que os caras, assim, até. Mas eu acho que ele é um cara que pode ser importante. Eu acho que ele tem bola pra ser um cara importante, mas acho que ele não tem vaga ainda no time pra conseguir, às vezes, jogar pra caralho, tá ligado?
Eu acho que a importância de...
Porque o Asensio fica mais no banco do que, né?
Mas eu digo assim, a importância, o Benzema fora e o Vini e o Rodrigo ganhando protagonismo,
sim,
é muito importante pros dois no clube, pros dois na seleção. Hoje o Rodrigo é
titular do Real Madrid.
E o Rodrigo não tem como ficar de fora da lista do Tite.
E cara, e volto a falar, eu não me surpreendo, assim, me surpreenderia porque eu acho que o Tite não vai fazer, eu acho que o Richarlison, mesmo se jogar pelo lado direito, ou o Gabriel Jesus, o Rafinha, ou o Antony. Mas, cara, não me surpreenderia o Rodrigo começar de titular. Eu não acho errado começar com o Vini de um lado, Neymar ali de 10, Rodrigo na direita e um centroavante. É um cara que merece. E, assim, o Rodrigo é o que vocês estavam falando de intensidade da seleção brasileira.
Ele
o Brasil
é um cara
hoje
que...
tem jogadores que são muito intensos, que correm muito e que, quando entram no jogo, tem um poder de trocar o jogo inacreditável. Quantas vezes a gente já não viu o Rodrigo entrar e fazer gol... É importante.
Antony tem
Martinelli, Antony. Então,
aliás,
Brasil...
o Martinelli é outro. O Martinelli fez gol no fim de semana. Mas...
Que é outro que não dá,
cara,
pra ficar fora
tá
da
difícil,
lista.
Cara.
E que é aquela discussão que a gente tava falando, que era a vaga
vai...
dele.
Segunda-feira
de Firmino
vai ser
Cunha.
Difícil, cara. Segunda-feira vai ser difícil.
Então,
porque...
acho que Firmino e Cunha caíram.
Não, cara. Firmino. Não tem como deixar de fora, cara. Firmino tá fazendo.
E outra, a gente lembra que a gente falou na semana passada que o Coutinho não estava bem e que ele podia levar o Firmino como número 10?
Pois é. Mas o problema é
o
Everton... Vamos deixar
o carimbou
pra...
também. O Everton
deixar,
Ribeiro também. Como é que você deixa o Everton Ribeiro fora da Copa?
Leva 30, pô. Vamos,
não tem como deixar
fazer,
o Everton Ribeiro fora da Copa, galera. Copia, não tem como, pô.
Você tá...
Você acha que o Everton Ribeiro vai ficar
não,
fora?
Não,
ô, louco.
Eu tô preocupado só porque...
Alguém vai sobrar, né?
Não, e segunda-feira acho que a gente vai ter que fazer, ao invés de meia hora antes, a gente faz uma hora, começa uma hora antes.
Eu acho
meio-dia,
também.
Meio-dia, né?
Resenha. Vamos almoçar aqui, vamos pedir uma pizza, a gente almoça fazendo...
Feijoadinha, porra.
Pra
gente é
5
da tarde, bonito. É meio-dia no horário do Brasil.
Ah, é verdade.
Tem que trabalhar com fuso horário.
Não, mas então, pizzinha e caipirinha, já vai estar podendo...
Já pede um Lola aqui do lado.
Eu vou... Ó, pra gente fechar... com Vini e Rodrigo como os destaques, eu vou passar bem rápido pelo recado da Bundesliga, os jogos da rodada do fim de semana. Aliás, antes de Bundesliga, fim de semana, né, domingão, na segunda-feira tem muita coisa acontecendo, né? Tem convocação da seleção, tem o sorteio da Champions, mas no domingo tem simplesmente na Premier League Chelsea, Arsenal, Tottenham e Liverpool, Série A tem Juventus e Inter, e de Bundesliga, que aí você assiste ao vivo de graça no OneFootball, temos na sexta-feira Werder Bremen contra Hertha... Perdão, esse jogo tá trocado. Temos na sexta-feira Borussia Mönchengladbach contra Stuttgart. Falei o jogo da rodada passada. Às 4h30 da tarde. E aí no sábado, no mesmo horário, Dortmund contra o Bochum e o Hertha Berlim contra o Bayern. Esses dois jogos começam, bola rola 11h30 da manhã, mas o jogo do Hertha... A gente transmite a partir das 11, estaremos lá no gramado, cobertura especial para esse jogo. E aí no domingo, Leverkusen jogando em casa contra o líder, Union Berlin. Union que na última rodada conseguiu um golzinho no apagar das luzes, né, para manter a liderança. Então, bons jogos, acho que destaque aí para o jogo do Bayern de Munique e para o jogo do Union, que é o atual líder. E aí, meus caros, recado dado... passo para a nossa escolha de melhores e piores. Eu já votei no meu pior, que é o Alex Telles, porque foi uma baita de uma entregada. E eu acho que é importante sem querer, pô, ser muito crítico, mas importante o Alex Telles. Importante no sentido de, assim, bom ficar de olho o Alex Telles errando nas vésperas da convocação, porque eu acho que ele vai estar na lista, então, enfim.
Às vezes isso é bom até pro jogador
se ligar,
se ligar, né? Sabe? Tipo, é, às vezes é muito bom estar com confiança, mas ao mesmo tempo é bom dar, fazer uma merda e chegar muito mais ligado, concentrado, muito mais ligado. Então, assim, total. Pode ser que seja uma parada boa.
Eu tenho espero. Minhas dúvidas por um motivo, na verdade. Eu acho que se é um Marquinhos errando nas vésperas de uma convocação, tem um peso diferente. Porque o Marquinhos é um cara que...
Constante, regular.
E é um cara que até emocionalmente falando, ele tá mais preparado pra falhas. É, o Alex Telles é um cara que briga por vaga, sabe? Eu acho que
é outro
tende
peso,
a ter um efeito contrário, que é do cara errar e perder confiança.
Sim, sim.
No Marquinhos, por exemplo, no Thiago Silva, se o cara erra, é tipo assim, putz, tem que ficar ligado. Num Alex Telles é tipo, caralho, fudeu. E aí a chance do cara é entrar num mar de... Mas enfim, esperamos
perder
que não
a confiança
seja
pra
isso.
Copa, é. Chegar a pressão, é, te entendo.
Mas esperamos que não seja isso.
Mas qualquer coisa, convoca o Fagner.
Meu voto pra... Continuando, meu voto pra... Eu voto pra...
Pelo menos vai dar porrada, né? Se tiver perdendo o jogo.
Ai, ai. E pra bater pênalti? Dá pra colocar?
Aí é com o corintiano.
Não, vai. Puta, pode crer, né? É, na trave, é, né? Puta,
mano. Mas o Rodrigo pode bater pênalti se for pros pênaltis.
Eu prefiro o Vital batendo pênalti.
Seu voto é pra melhor é no Rodrigo? O meu é no Vini, só pra fechar.
Eu vou votar no Rodrigo porque...
Só pra dar uma variada.
Não, pra ele na capa.
Você quer ele na capa?
Quero na capa.
Rodrigo?
Rodrigo.
Pô, ia pôr o Vini?
Não, o Vini já foi.
Ah, então vou pôr o Rodrigo.
E de pior, eu vou colocar
não,
um cara...
Não, peraí, vamos fazer o seguinte, desculpa, te interromper. Qual que é o seu melhor?
É o Rodrigo também.
Ah, então tá bom.
É, por que isso.
Eu ia fazer
eu ia desempatar.
Tá bom, tá certo.
E o meu pior não vai pra um cara que jogou Champions. Vai pro Gabriel Magalhães, que é cotado para a seleção.
Eu achei que ia falar um cara da ponte aleatória, assim, do nada. Né?
Não pode, pô.
Não, eu sei, mas tu tirou sarro. Mas eu achei que ele fosse zoar, tá ligado?
Não, poderia ir pro Emerson, mas eu vou votar no Gabriel Magalhães, porque pelos meus votos, todo mundo que eu tô criticando e votando, a galera tá jogando bem.
Ah, então é uma verdade.
É uma verdade, é.
Entendi.
Mas de verdade, o Gabriel Magalhães, que é um cara cotado, ele vem falhando. Tá mal. E é engraçado, todo jogo ele tá comendo uma bola ali. Tá?
Lembrando que a gente tá gravando aqui na quinta-feira, e nessa quinta, ainda mais tarde, o Arsenal entra em campo pela Liga Europa contra o Zurich e...
Gol do Gabriel Magalhães.
Tomara.
Gol da vitória.
Então, se você estiver nos assistindo amanhã, tomara que o Magalhães tenha feito 3 gols.
Só pra colocar uma pulga na nossa cabeça aqui pra convocação, o Tite terminou as observações pela Europa nessa semana. Ele foi assistir Newcastle e Aston Villa, que tem Bruno Guimarães
e teoricamente
Coutinho, que entrou no segundo
o
tempo.
O Douglas Luiz ali, mas acho que corre bem por fora.
E Joelinton, né? Que faz uma boa temporada.
Mas também vai. Por fora.
Mas deve ir pra próxima...
Tomara.
Próxima
próximo
Copa?
Ciclo.
Aquela primeira lista pós-Copa.
Aí eles foram assistir United e West Ham, né? Que tem Casemiro, Paquetá e Anthony, Fred. Eles foram assistir Liverpool e Napoli pela Champions League, que tem Alisson, Firmino, Fabinho. E fecharam ontem com Juventus e PSG lá em Turim, onde Alexandre e Marquinhos. Então, pra gente ficar com essa pulguinha aí, ele deu uma olhada numa galera, hein?
Você escolheu o seu pior?
Alex Telles.
Tá bom. Então vamos de...
Nunca gostei dele no Manchester United, não vai ser hoje que eu vou gostar dele.
Dele no Sevilla.
Tá emprestado, né? Tomara que jogue bem e vá ser vendido pra algum outro time. Pô, ser banco do Luke Shaw, meu irmão.
Eu
finalizo com esse comentário. Ser banco do Luke Shaw é foda.
Eu lembro que eu fiz esse mesmo comentário um tempo atrás.
Bom, tá bom. Então, melhor, não por unanimidade, mas por maioria dos votos, foi o Rodrigo. Eu vou colocar ele na capa do episódio. Ale, Gustavo, obrigado pela presença de vocês. Audiência, obrigado pela audiência de vocês. E semana que vem estamos de volta na segunda-feira, episódio especial, então, ao vivo, tá? Via Spotify Live. Claro que você é um Zé Ruela, você não vai anotar aí na agenda. Se você anotar, fica aqui o meu muito
obrigado
de
coração.
Você
faz um pix pra galera?
Não, aí também eu não posso fazer falsa promessa.
Faz o pix da pipoquinha, pô.
Não. Eu não vou fazer falsas promessas, mas assim, não acredito que você vai anotar na sua agenda. Eu anotaria, mas já que eu não acredito que a maioria de vocês vai anotar, fica ligado no OneFootball, deixa o aplicativo instalado, as notificações ligadas, porque meia horinha antes a gente manda ali um... Vem aqui ouvir o Bob e o Gustavo falando um monte de abobrinha sobre a lista do Tite.
Nós vamos cravar a lista do Tite, Bob. A gente tem essa experiência.
Tomara.
A gente consegue.
Que Deus nos abençoe e nos proteja.
E vai Brasil, né?
E vai Brasil.
Valeu, rapaziada.
Obrigado.